Boa noite aos amigos que fazem o curso O Mundo como Construção. Na aula da semana passada, nós vimos toda a primeira parte do muito bonito do trabalho do Carlo Rovelli, o pensador e físico italiano, cuja obra Realidade não é isso que parece a nós. Ele faz um grande mosaico da física, desde os pré-socráticos até agora, recentemente, 2014, 2015, com os últimos trabalhos de física. A obra é extensa e o propósito aqui não é ler a obra na íntegra, até porque nós já vimos muitos elementos dela, nós já vimos em outros cursos, em outras aulas, semanas de estudos, em outros autores vimos praticamente o mesmo assunto mais de uma vez, então não há por que repetir outra vez, mas há coisas aqui muito, muito especiais para que são partições e dizem respeito ao que estamos fazendo nesse curso, o mundo como construção, uma partição dentro da filosofia clínica, né? Um enfoque. Bem, então, logo nessa parte que vai iniciar agora, ele faz um importante reparo. E logo as primeiras linhas vocês já entenderão o motivo desse reparo. Para alguns pode ter parecido que ele foi contra radicalmente pressupostos de Platão, Aristóteles, indo em direção a Demócrito e desautorizando. Nem de longe pensem uma coisa dessas. O que ele estava fazendo era um panorama que mostrou que a física optou por um caminho e que poderia ter optado por outro caminho, igualmente relevante, né, para os pressupostos de época, e muitas coisas seriam diferentes, né? Bem, olhem como ele começa, parece um pedido de desculpas e de grande relevância, ok? Olhem com que carinho ele fala, principalmente quando ele vai entrar depois na lógica de Aristóteles, na física aristotélica. Que respeito, que cuidado com o outro, que agradecimento. Ele que é físico e deve toda a trajetória dele, o trabalho, a esses que o precederam. Então ele diz, se nos capítulos anteriores eu dei uma impressão de que Platão e Aristóteles trouxeram apenas prejuízos para o desenvolvimento do pensamento científico, gostaria já de corrigir isso. Aí ele diz que os estudos de Aristóteles sobre botânica, zoologia, natureza são obras magníficas, né, e que contribuíram imensamente para tudo que nós temos até esse momento, o inestimável valor. E ele agradece a esse magnífico filósofo, né, por tudo os modelos que ele construiu e que por séculos nortearam a nossa ciência. Ele vai mais longe, ele diz: a primeira grande física sistemática que conhecemos é de Aristóteles, e ela nada tem de ruim. Stagirita expôs em um livro intitulado precisamente Física. E aí ele coloca as pinceladas básicas. Vocês conhecem a obra, já estudaram nas faculdades de filosofia? Vou apenas rememorar uns trechinhos para vocês. Então ele diz que na física de Aristóteles, antes de tudo, é preciso distinguir céu e terra. No céu, tudo é constituído por uma substância cristalina que se move de modo circular e eterno, girando em torno da terra, em grandes esferas concêntricas, com todo o planeta esférico no centro. E aqui na Terra vocês sabem exatamente o contrário, né? Depois ele de explicar tudo isso, ele diz: não zombemos dessa física e nem a tratemos mal, como se costuma muitas vezes fazer, porque essa física é ótima. É uma descrição muito boa e correta dos movimentos dos corpos imersos num fluido e sujeitos à gravidade e ao atrito, como são efetivamente todos os corpos na nossa experiência cotidiana. Não é uma física errada, como várias vezes já se disse. O que ele quer colocar com isso tudo é que Aristóteles fez uma física de aproximação, não é? E que a de Newton, aliás, também é assim, uma física de aproximação. São homens que observaram ao redor, o cotidiano. Uma fruta caiu do pé. Opa, vamos ver o que é isso, o que fundamenta essa queda da fruta do pé. Um galho quebrou. Ah, vamos ver o que fundamenta a quebradura do galho. Então, é toda. Ele diz que, mesmo parecendo muito rudimentar e quantitativa, afinal era, né? Toda a proporção aristotélica. Lembrem, na física de Aristóteles não existia matemática, não existiam os cálculos. Uma observação muito preciosa essa e oportuna. Ele diz, no entanto, ele é coerente e racional e capaz de fazer previsões qualitativas corretas. Mas ele diz que para a ciência, quem contribuiu ainda mais foi Platão. Porque Platão faz aquela separação clássica, né? Ele retira dos elementos pitagóricos, ele coloca uma barreira divisória na matemática pitagórica. Quanto às questões transcendentes, místicas, e devolve à matemática a sua natureza própria, né? Que é o cálculo, que é o número, e Platão faz isso. Aquela bagagem imensa que o pitagorismo tinha, vocês lembram, né? O número era mitificado, era personificado, tinha uma simbologia, uma significação. Platão acaba com tudo isso, né? E aí ele possibilita e ele deixa a tarefa para os alunos dele de explicarem os movimentos lá das estrelas, do céu, etc., pela matemática. Então, o Carlo gosta e referencia Platão muito mesmo, e diz que a partir daí, então, a trajetória que nós seguiríamos até praticamente os nossos dias, passando por Newton, Galileu, os grandes expoentes deste pensamento, já estava mapeada. Então a estrada estava pronta, era questão de seguir, desenvolver dentro daquela linha de pensamento, dentro, melhorando os números, explicando mais coisas. Era assim que aconteceu. E hoje, quando chegamos nos nossos dias, as últimas páginas deste livro são assim comoventes. Quem abre esse livro lá pelas 30 últimas páginas, imagina estar lendo poesia, cosmologia e poesia. Tamanha a beleza que o Carlo consegue imprimir nas últimas páginas dessa obra. É muito bonito, depois de toda uma historiografia maravilhosa que ele coloca aqui na obra dele. Ele vai chegar então a Newton e mostra como o pensamento newtoniano nos coloca numa situação na qual nós esparramamos Newton para praticamente tudo. Nós olhávamos para Deus no firmamento e pensávamos: se eu for bom, Deus vai me dar o céu. Nós olhávamos para as estrelas, para as próprias estrelas, e sabíamos que elas poderiam ser explicadas, conhecidas, né? Newton teve uma influência espetacular e desde a espiritualidade até as questões da materialidade mais profundas, nós adotamos o pensamento newtoniano em grande parte do planeta, para quase todas as coisas. Sabe, até para relacionamentos afetivos, até para as questões transcendentes, coisas para as quais o elemento newtoniano não servia para pesar, para medir. Os senhores não veem isso no consultório? A pessoa chega e diz: doutor, joguei minha vida fora. Sim, como é que você fez isso? Aí a pessoa diz: tinha uma fábrica, tinha 30 funcionários, eu quebrei, fali, estou endividado, tive que devolver minha casa, agora eu moro de favor num pequeno apartamento, minha esposa me deixou, eu sou um fracasso, doutor. Minha vida não tem sentido, não vale nada. O que é isso, senão uma métrica newtoniana? O que que essa pessoa está falando? Como é possível medir a existência dessa forma? E, no entanto, para muitos é razoável. E fazem isso. E a coisa mais interessante é que hoje, mesmo com todas as mudanças, alguns falando em transcendências, em coisas mirabolantes, quando voltam para dentro de suas almas, o que fazem? O elemento newtoniano. Para tudo, para o próprio sonho, para próprias, para coisas que são inefáveis, que são indizíveis, pesam, vão lá com a balança newtoniana, teimosamente. Muitos ainda fazem isso. Por conta dessas coisas, o Carlo abre a próxima parte do trabalho dele, já uma parte bem avançada, com as seguintes palavras. Ele diz assim: a física do século XX modificou radicalmente a imagem newtoniana do mundo. Ele está falando exatamente dos anos que começam lá por 1890, 1900, 1905. É essa época aí que ele está falando, está bem? É dali para frente. Então ele diz que esse período vai colocar tudo isso em xeque. Não apenas na questão da ciência. Isso vai se esparramar de novo para todos os lados. Então, há pessoas que falam em religiosidade, que professam transcendências, meditações e muitas outras coisas também começam agora a migrar, muitas delas. Alguns se quebraram pelo caminho. Então, parte deles ainda é newtoniano e parte deles já é pós-newtoniano. E nem sempre esses encontros são fáceis, né? Pessoas que vivem dilemas aí imensos sobre essas coisas. Vamos avançar para ver do que eu estou falando aqui. Então ele diz assim: a eficácia dessas modificações está hoje amplamente demonstrada e constitui a base, inclusive, da tecnologia. Este aprofundamento substancial da nossa compreensão do mundo fundamenta-se em duas grandes teorias: a relatividade geral e a mecânica quântica. Em especial, ele vai homenagear aqui dois grandes físicos. Entre muitos, mas dois ele vai colocar uma primazia em vários desses princípios. Vamos ver, vamos caminhar com ele. Ele diz: ambas nos pedem para corajosamente colocarmos em discussão as nossas ideias convencionais sobre o mundo, espaço e tempo, no que diz respeito à relatividade, matéria e energia, no que se refere aos quanta. Então ele começa com um dos pensadores que ele mais admira, e longamente ele se estende, explicando o trabalho de Einstein, dizendo que nós só conseguimos fazer certos avanços graças a esse garoto, que os pais de Einstein colocaram o menino na escola e ele dizia que a escola não tinha nada a ver com ele, que era um horror aquilo tudo, que ele não aprendia nada lá dentro, e muito inventivo, muito imaginativo. Ele é muito interessante, são páginas e páginas em que ele explica como Einstein foi aprimorando o trabalho dele, como ele foi aprofundando o trabalho dele, a relevância que isso teve, né, nessas questões todas. Bem, muitas páginas à frente, isso tudo do Einstein nós já vimos em semanas de estudos, a matemática de Riemann, como Einstein indexou, como ele fez os trabalhos, Maxwell. Tudo isso nós já vimos e portanto, não vamos repetir. Vamos direto à parte que vai dizer respeito às construções, tá bem? É essa parte que a gente vai trabalhar. Então, deixa eu me colocar lá, dezenas de páginas à frente. Aqui está, assinalado. Assinalei esse trecho que diz assim: foi Einstein quem terminou o trabalho e não os matemáticos. O que ele está falando? Dos processos geométricos de Hilbert, de Göttingen, e uma observação: aquela famosa polêmica entre Einstein e Hilbert, que teve um desdobramento maravilhoso e uma verdadeira lição para os nossos dias, né? Einstein e Hilbert, para quem não conhece essa história, trabalhavam praticamente no mesmo assunto. Só que o Hilbert era um dos maiores matemáticos que tinha. Ele era um homem prodigioso nessa área, e Einstein não. Einstein era um bom matemático, e só. Então, enquanto o Hilbert desenvolve tudo isso pela matemática, Einstein vai mais pelos grafismos, pela geometria, por outros caminhos. Mas eles iam chegar praticamente no mesmo ponto. E quase chegaram juntos. quando chegam, Einstein fica muito preocupado, porque o Hilbert era famosíssimo, era uma sumidade. Se Hilbert fosse a público e dissesse: olha, o que esse garoto está fazendo, eu já fiz aqui os cálculos, ele não fez cálculo nenhum. Olha, teria talvez destruído aquele jovem promissor Einstein. Mas Hilbert, além de ser um homem extremamente educado, era um grande humanista e jamais faria uma coisa dessas. Então, o que ele faz? Ele dá passagem a Einstein. Ele diz: pode ir. Você fez por outro caminho, talvez até mais interessante do que o caminho que eu fiz, pode seguir. E não fez nada disso. Se tem em registro uma carta que Einstein escreveu a Hilbert, que é a coisa mais linda do mundo, essa carta. Uma carta de reconhecimento, de amizade, de reciprocidade, muito bonita, dos dois grandes físicos da época. Podiam ter se degladiado e não fizeram nada disso. Ambos compreenderam que o que estavam inventando e descobrindo era tão maior do que qualquer vaidade pessoal, que eles nem tiveram qualquer problema, isso nem passou por perto deles. Muito bonita essa história, tem aqui no livro, vocês podem ler, né, nas minúcias o que aconteceu. Então ele fala de Einstein, ele diz: Einstein tinha uma capacidade única de imaginar como o mundo podia ser feito, vê-lo em sua mente. As equações para ele viriam depois. Eram a linguagem que tornaria concreta a sua capacidade de imaginar a realidade. A teoria da relatividade geral, para Einstein, não era um conjunto de equações, era uma imagem mental do mundo que depois foi laboriosamente traduzida em equações. Lembram, várias vezes lá nas sinonímias, nos campos sinonímicos, eu mostro isso para vocês. Num futuro próximo, até fizemos grafismos, né? Num workshop recente que eu mostrei para vocês um grafismo, que a pessoa, primeiro ela inventa o que ela quer do mundo, por exemplo, um lindo jardim, um parque, uma ponte. E os computadores é que vão lá fazer os cálculos para ela. E vão dizer: olha, ponte dá para fazer, o jardim também, só que nessa parte aqui, como tem outro elemento embaixo, não dá para cavar fundo, vamos colocar esse prédio um pouquinho mais para lá. Ou seja, o papel do ser humano, cada vez mais, provavelmente vai ser este, da inventividade. Ele vai elaborar os elementos. E os cálculos de como fazer, e se é possível fazer, e se os elementos éticos e morais permitem, isso será trabalho de computadores e outras coisas, né? E o Einstein fazia já isso. Ele tinha essa ideia, essa imaginação pronta. Agora, o cálculo para isso, só depois, e com muito trabalho e penando muito, é que ele faria, fazia isso. Então, o Carlo prossegue dizendo: a teoria da relatividade geral, para Einstein, não era um conjunto de equações. Era uma imagem mental do mundo, que depois foi laboriosamente traduzida em equações. A ideia da teoria é simplesmente que o espaço e o tempo se curvam, que o espaço-tempo físico tivesse apenas duas dimensões e vivêssemos em um plano, seria fácil imaginar o que significa o espaço físico se curva. Significaria que o espaço físico em que vivemos não é como uma mesa plana, mas como uma superfície com montanhas e vales. Isso é simplesmente espetacular, esplêndido. E como ele chegou a essas intuições, isso tem muita estrada até chegarmos aí, não é matéria do que estamos trabalhando hoje. O fato é que com Einstein, quando ele mostra isso, olha, o espaço aí fora, ele não é um vazio. Ele está cheio de conteúdos, é como um tecido que você tem, as toalhas da sua mesa. É assim que é o espaço lá fora. Pode ser dobrado, você pode acessar de um ambiente outras coisas. A deformidade dele, do espaço, faz deformidade em corpos físicos que estiverem ali por perto, porque ele também tem essas propriedades. Coisas que para a época não é. Eles olhavam aquilo e diziam: mas o que que esse homem está falando? Mesmo muitos físicos não entendiam o que ele estava falando. O Carlo coloca aqui que levou um bom tempo para que físicos entendessem o que Einstein estava tentando dizer. Bem, vamos agora a um espaço bem lá adiante na obra, muito adiante. Aqui o Carlo vai nos apresentar um físico que no Brasil, para os nossos estudos, só aqueles que já têm leitura em física quântica, essas coisas, é que vão reconhecer o que ele vai dizer agora. Sabendo disso, e como ele fez um livro para convidar filósofos e outros para conversarem com ele, ele desce a uma explicação que é muito interessante. Nós vamos a elas já a seguir. Ele diz que quando os físicos, com Einstein e outros, se dão conta do espaço como ele é, dos elementos como funcionam, surge Heisenberg e outros notáveis, Bohr, ele diz que eles se deparam com coisas que pediam muita atenção e extremo cuidado. Vejam o que ele diz. No mundo descrito agora pela mecânica quântica, não existiria uma realidade sem relação entre sistemas físicos. Não são as coisas que podem entrar em relação, mas são as relações que dão a noção de coisa. O mundo da mecânica quântica não é um mundo de objetos, é um mundo de eventos elementares e as coisas se constroem sobre o acontecimento destes eventos elementares. Como já escrevia nos anos 50 o filósofo Nelson Goodman, já trabalhei uma vez esse filósofo com os senhores, mas em breve voltaremos provavelmente a ele. Usando uma belíssima expressão, ele disse: um objeto é um processo monótono. Bem, ele diz que tudo isso começou a se tornar cada vez mais complexo. Com Bohr, Heisenberg e Dirac, ele diz que isso alcança uma complexidade muito grande. E ele diz: mas tudo isso é realmente compreensível? Ele diz: sim, a mecânica quântica é um sucesso de eficácia. Mas, caro leitor, que compreendeu bem o que a você compreendeu bem o que a mecânica quântica diz? Ela diz o seguinte: um elétron não está em parte alguma quando não interage. Ora, as coisas só existem quando saltam de uma interação para outra. Você acha, não acha isso meio absurdo? Einstein também achava isso um absurdo. E aqui ele mostra vários dilemas que esses jovens físicos tiveram que resolver, ora se aproximando, ora discordando, mas todos trabalhando essas questões, porque voltar atrás já não era mais possível. Aí ele chega a Richard Feynman agora, e ele diz assim, que um século depois de tudo isso iniciar, Feynman escreveu: eu penso que se pode dizer que ninguém realmente entende a mecânica quântica. Sabe quem era o Richard Feynman? Nós já estudamos duas obras dele. Era simplesmente um dos maiores físicos quânticos, e uma Nobel em física, e um homem respeitadíssimo. E este homem nos diz: estamos exatamente neste momento, sem entender exatamente o que é que temos em mãos. Sabemos de alguns fenômenos que estão acontecendo, mas nós não temos alcance. Mudou tudo. E nós estamos vendo isso com as nossas lunetas, com as nossas balanças, com os nossos telescópios, todos eles de Galileu, de Newton. É precaríssimo diante de toda essa complexidade. Os nossos próprios instrumentos precisam ser aprimorados. Mais adiante, o Carlos escreve: físicos. Bom, antes disso, ele pergunta: o que é que tudo isso significa? Que Feynman nos diz: significa que é impossível descrever a realidade essencial de um sistema que não está interagindo? Significa apenas que falta uma parte da história? Ou significa, como assim me parece, que temos de aceitar a ideia de que a realidade é apenas interação? Físicos e filósofos continuam a se perguntar sobre o que realmente significa essa teoria. E nos últimos anos, artigos e congressos sobre a questão se tornaram numerosos. Isso não para. Não para nem mesmo neste momento em 2021. Ele diz que eles trabalharam tanto, se aproximaram, às vezes se magoavam muito. Einstein, às vezes, sempre em nome da prudência, dos cuidados, às vezes investia muito pesado contra colegas. Ele conta assim: penso que a obscuridade da teoria não seja culpa da mecânica quântica, e sim da nossa limitada capacidade de imaginação. Quando procuramos ver o mundo quântico, somos como pequenas toupeiras cegas que vivem sob a terra, as quais alguém tenta explicar como são feitas cadeias de montanhas do Himalaia. Ou somos como aqueles homens acorrentados no fundo da caverna do mito de Platão. Quando Einstein morreu, Bohr, que era seu grande rival, dirigiu-lhe palavras de comovente admiração. E quando Bohr morreu, poucos anos depois, alguém tirou uma fotografia da lousa de seu escritório. Havia ali um desenho. Representava a caixa cheia de luz do experimento mental que Einstein havia feito. Até o último instante, o desejo de debater e compreender mais. Até o último instante, a dúvida. Ele diz que isso, que no fundo, discordando, brigando, eles tinham um grande carinho uns pelos outros. Sabiam que estavam diante de algo inédito, espetacular. Assim como lá atrás Platão e Aristóteles tiveram uma duríssima tarefa, e depois Newton, Galileu e outros, agora estes homens tomaram para si a responsabilidade, clamaram pela ajuda dos filósofos. E agora, de novo, Carlo diz que neste momento estamos vivendo mais uma vez essas questões. Na parte avançada do livro final, ele nos diz assim: existe um espaço-tempo curvo, nascido não se sabe como, numa gigantesca explosão que aconteceu há 14 bilhões de anos, que desde então se expande. Esse espaço é um objeto real, campo físico, com sua dinâmica, descrita pelas equações de Einstein. O espaço se dobra e se curva sob o peso da matéria e pode afundar em um buraco negro quando a matéria está concentrada demais. A matéria está distribuída em 100 bilhões de galáxias. Cada uma delas contém 100 bilhões de estrelas e é constituída por campos quânticos que se manifestam na forma de partículas, como elétrons, fótons, ou então de ondas, como as ondas eletromagnéticas que nos trazem as imagens de televisão e a luz do Sol e das estrelas. Ele diz que o mundo é como essa grande rede, teia, imensa, pulsando, pulando, trocando, coisas aparecendo, desaparecendo. Belíssima estrutura cósmica. E ele diz: com essa imagem do mundo e com poucas equações de que é constituída, podemos descrever quase tudo o que vemos ao nosso redor. Quase tudo. Falta algo fundamental. E é este algo fundamental que estamos buscando, que é o trabalho que ele faz, da gravitação quântica, que eles acham, ele e muitos outros, que seria uma bela resposta a todos esses elementos. Por agora, o Carlo diz que nós estamos vivendo momentos muito instigantes, muito difíceis, e ele nos conta uma história para mostrar a passagem do mundo newtoniano para esse mundo de Einstein, esse mundo de Bohr, esse mundo de Heisenberg, que estamos vivendo exatamente neste momento agora, junho de 2021. Antes, nós olhávamos as coisas e dizíamos: tudo é explicado. A planta morreu, não tinha água, não tinha adubo. Pronto, aí está a explicação. Ah, você não ama mais seu marido, sua esposa? Ah, é porque ela bateu, ele bateu em você, por isso maltratou você, disse palavrões para você. Pronto, está explicado. Ah, você tem fobia, não pode viajar de avião? Vamos ver por que você tem fobia para viajar de avião. O mundo se tornou causa e efeito, tudo explicado, tudo esquadrinhado. Mas com o advento do início do século passado para agora, olhem onde estamos precisamente neste exato momento. Carlo diz assim: a natureza está se comportando conosco como aquele rabino idoso consultado por dois homens para resolver uma disputa. Depois de ouvir o primeiro homem, o rabino disse: você tem razão. O segundo insistiu para ser ouvido. O rabino o escutou e lhe disse: você também tem razão. Então a mulher do rabino, que escutava a conversa da outra sala, gritou: mas os dois não podem ter razão ao mesmo tempo. O rabino pensou um pouco, concordou e concluiu: você também tem razão. Ele diz que é assim que a natureza, o Carlo diz, está se comportando conosco agora. Desde que nós mexemos com essas questões de física quântica, agora, muito do que a gente sente, pensa, intui e constrói dentro de nós é o que acaba acontecendo na propagação de nós. Eu estou usando uma licença poética, não é exatamente assim. Então ele diz: a cada experimento e a cada teste, a natureza continua a dizer para cada um de nós: você tem razão. E ela diz isso para a relatividade geral e continua a dizer: tem razão para a mecânica quântica, apesar dos pressupostos contrários em que as duas teorias parecem se fundamentar. E é claro que tem algo aqui que nos escapa. Eis o problema deste momento que nós estamos vivendo no universo, na vida. O que eu vou dizer agora é apenas como um convite à reflexão. Não tomem essas palavras como um dado efetivo de conclusão, por favor, tá bem? Mas olhem ao redor de vocês. É provável que tudo que está aí é construção nossa, de cada um de nós. Você olha a luz do seu abajur que ilumina seu rosto enquanto você ouve a aula. E você se sente bem? Lembra que foi sua avó que deu esse abajur? Sua avó não existe mais. O próprio abajur está ali parado brilhando. É você que está fazendo tudo isso. Você sai à rua, você pode olhar um trilhão de coisas, mas seus olhos se dirigem às estrelas que estão no céu e à brisa desse outono, aqui em Porto Alegre, 14, 15 graus, que banha seu rosto. Há milhões de coisas, mas você vivificou as estrelas, você vivificou a brisa. Bom, até onde isso alcança? Nós podemos construir brisa? Ora, por esse critério que ele nos diz, acabamos de construir. Ao percepcionar, construímos. E as estrelas, elas não estavam lá independente de nós? Sim, mas muitos que não têm a visão jamais considerarão as estrelas lá em cima. Foi o nosso aparato. E aí entra o conceito que ele falou, interação. É a interação que vai fazer com que tudo isso ocorra, deixe de ocorrer. Então, de certa maneira, ao considerar qualquer coisa, nós também participamos da construção desta coisa. Ora mais, ora menos, ora mais para lá, mais para cá. E o Carlo diz que isso é angustiante, porque nós aprendemos tudo ao contrário disso, completamente ao contrário. O modelo newtoniano é: você chega num lugar, a água está escura, você diz: a água está escura lá, independente de mim, eu não participei de nada disso, não tenho nada a ver com isso, eu vou pesquisar agora para ver por que que a água está escura deste lago. Eu tenho aqui modelos de mensuração, vou colher um pouco d'água. Ele disse que nós aprendemos assim. Éramos observadores. Ou então a gente chegava de maneira mecânica no mundo e dizia: vou mudar esse lago, vou construir ali uma ponte, lá vou botar uma casa. Essa era a maneira como nós crescemos e muitos se comportam ainda hoje. Ele diz: mas há algo diferente. Nós descobrimos que é algo diferente, ou inventamos que é algo diferente. Vejam ele, como é que ele prossegue. Ele diz assim: antes de prosseguir, eu vou fazer uma pausa para que vocês possam colocar considerações, até para saber como estão acompanhando todos, tá bem? Vou parar aqui o gravador. Prosseguindo nosso trabalho, após uma pausa para café, água, considerações, o Carlo Rovelli não ignora em nenhum momento a responsabilidade e o quanto teorias mirabolantes surgem por conta de experimentos que eles estão fazendo, que estão em andamento. Há muito mais interrogações neste momento do que qualquer tipo de certeza, como havia no mundo newtoniano. Não há mais. E ele diz que há elementos tão complexos, tão intrincados. Olhem as próprias palavras do Carlo que ele escreve. Ele diz assim, ó, em todo, ele cita primeiro tudo, Big Bang, a teoria física, curvatura do espaço, granularidade, que é outro que ele trabalha, aliás, muito isso, né, nos elementos quânticos. Ele diz, em todos esses casos, as teorias, hoje confirmadas, se tornam confusas e já não nos dizem mais nada. A mecânica quântica não consegue tratar a curvatura do espaço-tempo e a relatividade geral não consegue levar em conta os quanta. Essa é a origem do problema da gravidade quântica que eu trabalho. Mas o problema é muito ainda mais profundo. Einstein compreendeu que o espaço e o tempo são manifestações de um campo físico, campo gravitacional. Bohr, Heisenberg, Dirac compreenderam que todo esse campo físico é quântico, ele é granular, probabilista, se manifesta nas interações. E em decorrência de tudo isso, o espaço e o tempo também devem ser objetos quânticos com essas estranhas propriedades. Então, o que é um espaço quântico? O que é um tempo quântico? Esse é o problema que nós chamamos agora de gravidade quântica. Entenderam o conceito? Na parte mais profunda e avançada da obra, ele nos traz direta e inequivocamente o conceito. Depois de dezenas de páginas até chegar aqui. Então, gravidade quântica, no qual ele é talvez uma das maiores autoridades neste momento, é o estudo do espaço e do tempo quânticos, não mais o tempo dos relógios que nós vemos. E ele fala, um grande grupo de físicos teóricos, espalhado pelos cinco continentes, está laboriosamente tentando dirimir uma questão. O objetivo é encontrar uma teoria, um conjunto de equações, mas sobretudo uma visão de mundo coerente, na qual a esquizofrenia entre quanta e gravidade seja resolvida. Ele diz que para a gente poder entender o que é esse espaço e esse tempo quântico, algumas páginas depois ele explica, ele diz assim: precisamos repensar a gramática da nossa compreensão do mundo, revê-la a fundo, como ocorreu com Anaximandro, que compreendeu que a Terra voa no espaço e que no cosmos não existe o alto e o baixo, ou como Copérnico, que percebeu que nos movemos velozmente no céu, ou com Einstein, que compreendeu que o espaço-tempo se comprime como um molusco e o tempo passa de maneira diferente em lugares diferentes. Mais uma vez, para buscar uma visão do mundo coerente com o que aprendemos até aqui, nossas ideias sobre a realidade estão destinadas a mudar. Vou repetir o que ele, a conclusão dele. Nossas ideias sobre a realidade estão destinadas a mudar. Para o homem newtoniano, isso significava, ok, vamos descobrir mais planetas, vamos descobrir mais propriedades, não é, da água, dos elementos da natureza, vamos construir novos materiais para construir nossas casas. Não é nada disso que ele está falando. Ele está falando da própria concepção de realidade. Mais adiante, o Carlos escreve: o primeiro a se dar conta da necessidade de mudanças das nossas bases conceituais para compreender a gravidade quântica foi Matvei Bronstein, uma figura romântica e lendária, um russo muito jovem que viveu na época de Stalin. O Matvei Bronstein era um menino de origem judaica na Rússia que era realmente um fenômeno. Hoje ele é tido quase que da estatura de Einstein e cada vez que se aprofunda mais, mais se admira esse jovem. Ele morreu com 30 anos apenas. Ele era um idealista, um sonhador, um menino de 30 anos. Morreu com 32 e ele era muito amigo do professor dele, do Lev Landau, e Lev Landau era simplesmente o maior físico que a União Soviética tinha, uma sumidade. E esse menino, que aprendeu muito com Lev Landau, onde o professor dele parou e disse: não, isso aqui não tem saída, não tem jeito, fim da estrada. Ele, o Bronstein, com muita humildade, mas também curiosidade, um talento raro, uma coisa impressionante, esse garoto. Que sabem que é uma curiosidade sobre ele, que não está aqui nas páginas do livro do Rovelli, mas ele escreveu histórias infantis. É, o Bronstein tem, vocês encontram, não em português, não existe, mas ele, um dia um editor perguntou para ele: você não explicaria essas coisas tão lindas e complexas para crianças, não? E ele disse: claro que sim. E escreveu, tem, se eu não me engano, dois livrinhos para crianças. Podemos até usar uma hora dessas numa das nossas oficinas, né? Bom, esse garoto, ele realmente, ele praticamente é o precursor de tudo isso que o Rovelli estuda. Daí a admiração e a gratidão do Rovelli ao trabalho do Bronstein, né? Ele praticamente inova tudo. E ele, de uma maneira espetacular e raríssima, que só talvez tenhamos paralelos na imaginação de Einstein, ele encontra um caminho que vai levar direto a esses problemas todos da gravidade quântica. E só que, como alguns sabem, e hoje em dia a gente está dando aula, alguns alunos já vão lá no Google, quero ver quem é o cara, nem se acalmam para ver a calma. Depois vocês podem ver lá no Google quem foi o Matvey Bronstein. Ele morreu quando, vocês sabem, que Stalin, né, assume, e o Bronstein era um homem profundamente socialista. Ele era, acreditava no socialismo, no comunismo, e com Stalin ele fica profundamente arrasado, decepcionado. Ele acha que por ali o comunismo estava perdido, o socialismo era uma corruptela completa. O que acontece? Houve um julgamento, ele é preso, só tinha 32 anos quando ele é preso, e esse menino tinha escrito apenas dois ensaios de física. Vocês imaginam o que ele estava para produzir, o que o mundo ainda teria pelas mãos do Bronstein. É um menino sonhador, romântico, poético, acreditando na humanidade, na natureza das coisas e tal. Pois o Stalin manda prender o Bronstein, é feito um julgamento sumário, completamente caótico, e no mesmo dia ele é fuzilado, condenado à morte no mesmo dia. O livro conta essa história com um pesar imenso, porque nós perdemos ali uma possibilidade inédita de irmos muito além das coisas. Esse garoto poderia ter nos ajudado a resolver problemas que agora físicos pelo mundo inteiro estão aí batendo cabeça. O Rovelli escreve assim com pesar: Matvey, um ano depois de ter compreendido pela primeira vez que todas as nossas ideias sobre o espaço e o tempo deviam sofrer uma mudança radical, foi preso pela polícia de Stalin e condenado à morte. Sua execução aconteceu no mesmo dia do processo, em 18 de fevereiro de 1938. Tinha apenas 30 anos. E aí ele diz que muitos físicos, como Dirac, se debruçaram sobre os ensaios que o Matvey Bronstein deixou, mas que são trabalho que não é para um físico, é para muitos e para muito tempo, para tentarem agora compreender o que ele fez e como decodificar essas coisas todas, né? Mas ele deixou uma introdução formidável para todos os físicos de hoje sobre respostas da gravitação quântica, de como podemos trabalhar essas questões. E, segundo o Carlo Rovelli, estamos muito bem encaminhados nesses trabalhos. Se conseguirmos modificar a maneira de ver todas as coisas com grande, deixarmos parte dos nossos prejuízos de lado, talvez cheguemos a compreender. No livro, ele ainda cita a admiração dele e o agradecimento ao Georges Lemaître, que o Georges Lemaître, ele era padre, ele era jesuíta. E o Lemaître é outra figura lendária também. O Lemaître conseguiu a um só tempo. Einstein discutia com ele e ele mostrou duas vezes onde Einstein estava errado. Não é? E o Einstein primeiro não gostou muito, mas depois recuou. Mas também o Lemaître, que uma tradução do francês é o mestre, né? Um trocadilho, também poupou ao Papa, na época, um grande dissabor, um problemaço que a igreja hoje teria que resolver, sabe-se lá como. Aí ele foi lá conversar com o Papa e ele, como estudioso em física que era, aconselhou o Papa, sabe-se como, que palavras ele usou, não é? Como padre para. E o Papa ouviu. E graças a isso a igreja se livrou de um abacaxi, tanto que teria que resolver, não é? Porque ele explicou para o Papa, disse, deixa que os físicos vão ter que se ver com isso, não é uma questão para nós da igreja. E de fato, os físicos, de novo, estendendo a mão para todos os lados nesse momento e pedindo ajuda, estão se vendo realmente com dificuldade. Filosofia pode, nesse momento, ajudar a física, mas em alguns casos, pelo que eu tenho acompanhado, está atrapalhando em vez de ajudar. Poderia, ainda que alguns filósofos estejam fazendo um trabalho interessante, há muita teorização sem qualquer cuidado, né? Alguns estão realmente. É preciso prudência, não é um brinquedo de distração, de diversionismo, se envolve muitas coisas, envolve a própria existência, é preciso ter os cuidados, as prudências nessas questões. Ao final da obra, como eu disse a vocês, as 40, 50 últimas páginas deste livro são lindas. Você se ler com. Sem a atenção que o livro pede para que leia com atenção, você imaginará provavelmente que está na poesia, em outra área da vida. Tamanha é a sensibilidade. E ele inicia a parte final dizendo para nós que o mundo não é apenas uma rede de átomos que se chocam, como se pensava. Ele é uma rede de correlações entre conjuntos de átomos, uma rede de informação recíproca entre sistemas físicos. Então, todo o trabalho nesse momento está em torno de compreender isso. Como podemos fazer? Sabendo que cada vez que formos medir isso, a natureza olhará para nós e dirá: você tem razão. E quando duas pessoas medirem isso de maneiras diferentes, a natureza de novo dirá: você tem razão. E aí nós ficamos com um monte de perguntas. Mas como fazer então na vida prática, no nosso cotidiano? Duas pessoas estão numa sinaleira, as duas dizem: o sinal está verde para mim. A natureza diz: você tem razão. O que acontece? Uma batida com mortes? É essa a consequência de você ter razão? E a natureza dirá: também é essa a consequência. Pode ser outras, mas pode ser essa. Bom, se pode ser outras, quais são essas outras? E a natureza pode responder: bom, para você que me perguntou isso, e para aquele outro, dado uma série de disposições, eu construí para vocês um viaduto. Então, no mesmo cruzamento, os dois terão sinal verde, porque um passará por cima, outro por baixo. E aí nós dizemos para a natureza: há outras opções? E a natureza diz: vocês querem outras opções? Queremos. Então, no caso de vocês, haverá. Então chegará alguém que dirá: não, mas eu não quero que haja qualquer opção. Enquanto aquele outro quer, eu não quero. Como é que a natureza vai dizer para cada um: você tem razão? Mais uma vez, a natureza dará para um, ela construirá um impedimento, para outro, ela dará passagem. Bem, mas isso depende só do meu querer? Ou é da minha observação que isso depende? E eu posso construir coisas assim? E se aquilo que um constrói, o outro desconstrói, pelos caracteres volitivos da vida, como fica? Quer dizer, há uma série de questões aqui. E o Carlo, muito cuidadosamente, não pensa que ele diz é assim, é assado. Ele nos pergunta, ao final da obra, nas últimas páginas, ele cita Demócrito, o que é um belo indício de para onde ele está indo, né? No último capítulo do livro, ele começa com uma citação de Demócrito que diz assim: a verdade está no profundo. Então ele conta: descrevi em todo este livro como eu penso que é a natureza das coisas, à luz do que aprendemos até hoje. Retomei o avanço de algumas ideias chaves da física fundamental, ilustrei as grandes descobertas da física do século XX e descrevi a imagem do mundo que está aparecendo agora nas pesquisas orientadas pela gravidade quântica. Nós temos certezas de tudo isso? Não. Vou repetir o que ele acaba de escrever. Temos certeza de tudo isso? Não. Viram? Talvez uma das três maiores autoridades em gravidade quântica está nos dizendo: não temos certeza sobre tudo isso, não. Ele prossegue dizendo: uma das primeiríssimas e mais belas páginas da história da ciência é a passagem do Fédon de Platão, em que Sócrates explica o formato da Terra. Sócrates diz considerar que a Terra é uma esfera com grandes vales onde habitam os homens. Bastante correto, com um pouco de confusão. Ele acrescenta: eu não tenho certeza. Esta página vale muito mais que as tolices sobre a imortalidade da alma que preenche o restante do diálogo. Não apenas é texto mais antigo que chegou até nós a falar explicitamente do fato de que a Terra poderia ser redonda, mas, sobretudo, brilha pela cristalina clareza com que Platão reconhece os limites do saber de sua época. Não tenho certeza, de Sócrates. Essa aguda consciência da nossa ignorância é o cerne do pensamento científico. É graças a essa consciência dos limites do nosso saber que aprendemos tanto sobre o mundo. Hoje não temos certeza daquilo que suspeitamos, assim como Sócrates não tinha, da esfericidade da Terra. Mas estamos explorando aquilo que se encontra nas fronteiras do nosso saber. Então, no momento aqui avançado, ele diz assim: a consciência que temos dos limites do nosso conhecimento é também a consciência do fato de que aquilo que sabemos, ou que acreditamos saber, pode agora se mostrar impreciso, equivocado. Só tendo bem em mente que nossas crenças podem estar erradas, é que podemos nos libertar delas e aprender mais. Para aprender algo a mais, é preciso ter a coragem de aceitar que aquilo que pensamos saber, incluindo as nossas convicções mais arraigadas, pode estar equivocado, ingênuo demais ou um tanto tolo, sombras projetadas na parede da caverna de Platão. A ciência nasce deste ato de humildade, não confiar cegamente nas nossas próprias intuições e não confiar naquilo que todos estão dizendo. Não confiar no conhecimento acumulado por nossos pais, avós. Não aprendemos nada se pensamos que já sabemos o essencial, se pensamos que o essencial já está escrito em um livro ou guardado pelos anciãos da tribo. Ele, nessa parte final, que se estende por várias e várias páginas, a poesia filosófica, a poesia física se mesclam. E ele diz que nesse momento o que nós mais precisamos, vejam o que ele diz, que as respostas da ciência não são confiáveis por serem definitivas. São confiáveis porque são melhores, disponíveis num momento. É a consciência da nossa ignorância que dá à ciência sua extraordinária confiabilidade. É de confiabilidade que precisamos e não de certezas. Porque não temos mais verdadeiras certezas e jamais as teremos de novo. A não ser que aceitemos acreditar de olhos fechados em qualquer coisa. As respostas mais confiáveis são as respostas científicas, porque a ciência está buscando essas respostas mais confiáveis e não mais as respostas certas. Isso tudo para a ciência é realmente novo. A ciência se aproxima agora da filosofia, muitíssimo, e vice-versa, como também da teologia, como também da matemática. Vejam que interessante esse encontro, reencontro em outras bases, nas quais, com um olhar amoroso e fraterno, nós talvez consigamos ir para novos espaços existenciais. Convido vocês a lerem a obra do Carlo Rovelli, esse físico italiano, um dos mais notáveis e prodigiosos físicos dos nossos dias, um homem que tem uma contribuição maravilhosa. E essa obra sobre a realidade, que ela não é o que parece ser, né? Para ele, precisamos ter cuidado com essas coisas. Parte do que o Rovelli explicou hoje, nós trabalhamos em filosofia clínica, desde do mundo como representação, logo à entrada da filosofia clínica, até a sua parte final, quando trabalhamos lá os campos sinonímicos, a partir das ontogenias, dos movimentos cruzados, né? Verticalidades, transversalidades, uma parte muito complexa. Por vezes, em semanas de estudos, há colegas que ficam chateados e dizem: professor, o senhor tinha que nos passar tudo isso aí que está sendo estudado e de uma vez. E eu confesso a vocês que eu penso muito como o Carlo Rovelli. Eu acho que a prudência, o cuidado, o amor nessas conversações, isso é muito importante. Não pode ser dito de qualquer forma, passado de qualquer maneira. E na filosofia clínica, essa parte é muito delicada. Exige muito estudo, muito aprofundamento. Alguns de vocês me escrevem: ah, fico admirado que o senhor lê tantas obras por semana. Vocês pensam que são essas 8 obras que eu leio por semana? Eu leio bem mais. Essas são as que eu trago para a aula aqui para nós. E a filosofia clínica, como uma enorme concha de retalho, ela foi construída a partir de muito estudo, de muito cuidado, de amor, de cuidados éticos, em suas etapas. Não que não tenha dilemas, que não tenha problemas, ela tem muitos, claro que tem, precisa ser muito aperfeiçoada, melhorada. E isso não é trabalho para mim, não. É trabalho para todos nós e para muitos outros, né? Jovens que vêm aí, estudiosos que vêm aí, que vão corrigir problemas que tivemos. Vão dizer: ah, aqui o Lúcio não viu isso aqui, ó, tá, é óbvio, olha aqui como é fácil resolver. E vai resolver. Mas isso só acontece se nós tivermos amor e abrirmos caminho para essas pessoas. Se já se dogmatizarmos as coisas, acharmos: não, já sabemos tudo, é o que está aqui no caderno A e não pode ser diferente, nós não vamos dar chance de que pessoas, jovens estudiosos, possam produzir pesquisas, possam ir além de nós. Isso será uma pena. É muito importante que tenhamos linhas de pesquisas para várias áreas, para teologia, para medicina, para pedagogia, para o direito. Por que não? Não é? Importante, isso feito com respeito, com alteridade, com os cuidados, é muito promissor. E sabemos que alguns afoitos de outras coisas, sei lá, fama, poder, e outras coisas, não vão respeitar nada disso, é uma pena. Mas essas coisas também existem. E nesse mosaico todo de coisas, é muito importante que saibamos as premissas, os cuidados para um mundo bem melhor que esse mundo problemático que temos, maravilhoso em algumas coisas, extremamente complicado e imperfeito para outras, né? Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que trabalhamos hoje aqui.